O consultório do Rádio Livre.
Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutor Spencer Júnior. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
Obrigado, Ana. Obrigado, Haldane. Obrigado, ouvintes.
Doutor Spencer, a gente é psicólogo, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, a UPE. Ele é doutor em neuropsiquiatria, pós-doutorando em Ciências da Saúde na Faculdade de Medicina do ABC em São Paulo. Tem consultório no bairro de Boa Viagem, na Avenida Domingos Ferreira. E o telefone é o 99162-0835. Hoje o nosso consultório vai falar sobre como deixar de fumar. Estamos no dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Fumo, uma campanha criada aí pela Organização Mundial de Saúde para chamar a atenção aos males causados pelo tabagismo. O cigarro é uma droga que está relacionada a pelo menos 50 doenças graves, como cânceres, doenças respiratórias, cardiovasculares, como infarto e AVC e até impotência sexual. E de acordo com a OMS, a cada 100 casos de câncer, 40 são associados ao fumo. O tabagismo mata, e no Brasil, só para a gente ter uma ideia, todos os anos morrem mais de 150 mil pessoas por causa de doenças relacionadas ao cigarro. No mundo, a expectativa, a estimativa, são de 7 milhões de mortes por ano. E 12% das mortes são de pessoas que convivem com quem fuma, ou seja, fumantes passivos. Mas apesar de todo o mal à saúde, a gente sabe que não é fácil largar o vício. Doutor Spencer, a gente sabe que o cigarro, ele causa uma dependência química, mas essa dificuldade de largar o vício também é porque o cigarro causa uma dependência psicológica, emocional?
Sim, Andy e Haldane, eu diria que mais do que um vício e um mau hábito, a dependência nicotínica ou ao tabaco é um transtorno progressivo, crônico e recorrente. A gente não dá o tratamento ao uso do tabaco como sendo de vício, mas de doença. É uma doença que precipita, como você bem falou, 50 outras doenças. E além dessas 50 outras doenças de natureza cancerígena, né? Nós sabemos que as substâncias que compõem o tabaco são 4.720, só que dentre estas, 43 são de natureza cancerígenas, inclusive a nicotina e o alcatrão. Então, por ser uma substância que tem uma característica molecular que coincide muito com a fisiologia de uma importantíssima substância do cérebro, que é a dopamina é responsável pela experiência do prazer. Então, concorre diretamente à dependência química, do tipo, no momento que eu ingiro um cigarro, como eu disse, que é um transtorno progressivo, crônico e recorrente, eu já estou autorizando fatalmente a segunda tragada ou o segundo cigarro. Por quê? Porque o cérebro reconhece imediatamente pela coincidência molecular da droga, nicotina, com a fisiologia dopamina, que aquela substância pode substituir a natural. Imediatamente o cérebro fica já numa condição predisponente de condicionamento ou de viciação ou de dependência. Então, temos uma dependência química pela coincidência, vamos dizer, da molécula com a fisiologia natural do neurotransmissor dopamina. A nicotina é tão potente que eu diria que a síndrome da abstinência da nicotina é maior do que a do crack e da cocaína. São 6 a 10 segundos imediatamente encaminhada a experiência do ato fumar com a decodificação da molécula no cérebro. Ou seja, 10 segundos são suficientes para o cérebro entender, inicialmente, né, de pensar assim, essa é a nova substância que vai produzir prazer. Então, além da dependência química, a gente tem também a categoria da dependência psicossocial, porque ela é construída através de comportamentos, condicionamentos e mais ainda, e a gente pode se aprofundar nisso, ela é usada para substituir ou compensar sentimentos de frustração, ansiedade, quadro depressivo. Você vai pesquisar o histórico clínico de muitos pacientes fumantes, você detecta, inclusive tem estudos que comprovam isto, que em torno de, para cada 10 fumantes, quatro têm predisposições de doenças neuropsiquiátricas. Quadros de depressão, transtorno de ansiedade generalizada, até quadros de esquizofrenia. Então, é como que inconscientemente o indivíduo que já tem um quadro de perturbação de humor ou de personalidade, soubesse eu preciso do uso de uma substância exógena, externa, para poder me dar prazer e me compensar e me tranquilizar. Então, tentando responder a sua questão, além de uma dependência química severa, nós temos uma dependência psicológica.
E muito doutor, grave, né?
Doutor Spencer Júnior, se essa substância causa esse bel prazer, já que ele se aproxima tanto à nicotina da dopamina, que é a, que vai dar o bem-estar para o organismo da pessoa, né?
Perfeito.
Por que algumas pessoas fumam e não adquirem o vício ou uma dependência da nicotina? Eu lembro como todos nós jovens, a minha geração, que eu estou hoje com 51 anos, quando tinha 15, 16, era comum nas festinhas os meninos quererem estar com cigarro para se amostrar, para mostrar que estava mais maduro, que era uma coisa que a gente percebia nos veículos de comunicação. Nos filmes, os homens que eram bem-sucedidos fumavam. Os homens que saíam com mulheres bonitas fumavam nos comerciais da televisão. Foi uma indução muito forte que sofreu a juventude. Mas nem todos se tornaram, graças a Deus, ainda bem. Mas, por exemplo, eu até tentei fumar, mas não adquiri o hábito do cigarro. Porque muitos colegas meus também não. Por que nós não adquirimos o hábito do cigarro mesmo em contato com a nicotina?
Inicialmente, Haldner, tem uma questão de predisposição neurofisiológica, no caso, né, seu cérebro já produzia um quantitativo dopaminérgico suficiente para te gerar experiências de prazer, sem ficar nesse déficit, ou seja, carente de uma substituição de uma outra droga. Então, tipo, não precisa vir aqui porque já está preenchido o espaço, né? E o outro são os reforços ambientais. Se você, por exemplo, convive com pessoas fumantes, você tem, por indução indireta, fumar mais, porque você tende a copiar comportamentos que você se avizinha deles. Então, eu diria que, talvez, no seu caso, ou de pessoas que já fizeram a experiência e não deram sequência, porque o cérebro produz um quantitativo suficiente, não carente de alguma compensação. E segundo, pesam muito as questões de reforços ambientais. Para você ter ideia, se um casal, um dentre estes, resolve não fumar e o outro permanece, a dificuldade de você se desconectar, no caso, quem opta e não mais querer fumar, aumenta porque o seu parceiro continua fumando. Então, é como você pedir para um alcoolista ou alcoólatra deixar de beber com uma garrafa de cerveja na sua frente. Então, o estímulo ativador principal, presente e intenso, permite que você fique mais predisposto a aderir aí, no caso, o uso do ou consumo do fumo. Mesmo assim, o reforço ambiental, algumas pessoas ainda assim resistem. Talvez por uma questão conceitual, filosófica, religiosa, ou uma outra orientação, mas sobremaneira uma disposição biológica natural.
Doutor Spencer, quando a pessoa, hoje, ao contrário do que acontecia há alguns anos, que tinha esse estímulo todo realmente para fumar, hoje a gente vive numa rotina bem mais diferente. Acho que muita gente está sendo muito mais, vamos dizer assim, estimulada a fazer uma atividade física. A gente vive numa rotina totalmente diferente do que se vivia realmente há algum tempo, como o Haldner colocou aqui. Mas quando a pessoa diz assim, eu não quero mais fumar, eu vou tentar, ela deve parar de uma vez? Ou deve ser uma coisa progressiva? Ou isso vai muito de pessoa para pessoa?
Segundo os estudos, Anne e Haldner, apontam que 80% das pessoas têm vontade, o que não quer dizer muita coisa, de parar de fumar, né? Só 3% conseguem, e normalmente esses 3% em concentração são pessoas que optam fazer sozinhas. Ou seja, se fizesse por assistência médica, esse percentual subiria para 50%. Então, nós temos aí um dado revelador do seguinte: parar de fumar não determina pela vontade em si, mas determina você ter um aparato, porque aí asseguraria que o indivíduo persistisse na parada do uso. Normalmente as experiências mostram que pacientes, por exemplo, eu costumo dizer que pacientes usuários do tabaco normalmente são pacientes pediátricos. Por quê? Porque normalmente a dependência ela começa numa fase infanto-juvenil. Normalmente é uma dependência crônica. Então ninguém começa a fumar aos 40, 50 anos, né? Haldane já escapou, passou por uma, agora o risco é bem menor, Haldane, aos 51 anos. Então nós vemos que com o aparato médico e uma assistência psicológica, as chances são muito maiores de você ter sucesso. Mas os estudos mostram que normalmente a pessoa, mesmo sob aparato médico e psicológico, normalmente ela recai 3 a 4 vezes até chegar à fase conclusiva de deixar de fumar. Que normalmente a gente só considera que uma pessoa deixou de fumar depois de 1 ano de total abstinência. E aí entra um problema muito grande. Porque o problema da nicotina é a síndrome da abstinência, como eu falei. Porque você tentar substituir uma compensação prazerosa pela dor, né? O prazer imediato pela dor. Então é muito difícil para o cérebro aceitar essa condição. Então assim, voltando para a sua questão, eu diria que a primeira coisa que se faz seriam técnicas que seriam utilizadas, de preferência em graduar a desvinculação, não de forma abrupta, porque isso acarretaria a possibilidade do indivíduo recair mais vezes, porque a síndrome da abstinência é muito intensa.
E qual o período mais crítico? Se começou, começou nesse processo de parar de fumar, qual vai ser o período mais crítico para essa pessoa que está tentando largar o cigarro?
O período mais crítico é o início do tratamento, durante os 3 primeiros meses.
É isso, mês, 2 meses, durante os 3 primeiros...
Os 3 primeiros meses, e a gente coloca assim, porque eu costumo muito individualizar o tratamento, né? Eu considero muito as particularidades do indivíduo. Mas o padrão que a gente utiliza de suportabilidade ao, digamos assim, considerar que o indivíduo entrou na esteira de desmamar a dependência química e psicológica, são 3 meses.
Agora, Spencer, é uma experiência pessoal. Minha irmã que fumou durante muitos anos, mas já tem, acho que uns 8 anos que não fuma. Mas quando ainda conversamos e nos encontramos de vez em quando, que moramos em estados diferentes, mas ela diz, eu ainda sinto vontade. Ela fala, parece aquela coisa do pessoal do AA que diz assim, não deu o primeiro trago, não é? Uhum. Ela fala, eu não gosto nem de estar do lado de quem fuma, porque eu sinto vontade. E já tem mais de 8 anos que parou.
Pois é, porque tem a memória, né? Uhum. A memória da experiência. E normalmente a pessoa é assaltada por essa vontade, que não é uma vontade definida, é diferente da vontade que ela tinha 8 anos antes de fazer a conclusão de término da dependência. É uma memória que resgata normalmente essa experiência em momentos que a pessoa está descompensada em alguma coisa, né? Alimentada por algum vazio, uma perda naquele momento. Então a memória regride ali, digamos, se você tem um background de experiências prazerosas, a memória regride para, através da lembrança, compensar aquele momento de dificuldade, né? É uma estratégia do cérebro manter-se em estabilidade de produção de bem-estar. Então isso acontece para várias outras coisas nas nossas vidas, né? Relacionamento amoroso, você acabou, então você vai se recobrar dos momentos bons que você teve com aquela pessoa. Aí você diz, não, ainda gosto dessa pessoa. Não necessariamente, essa é uma memória afetiva que está sendo acionada, porque imediatamente se você encontrar uma outra pessoa, você vai esquecer aquela outra que passou, né? É a traição da memória. Então eu diria mais por esse aspecto. Ela está tendo mais uma revivência de memória da experiência que teve do que uma vontade consolidada. Porque se tivesse, talvez ela voltasse a fumar.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre como você pode deixar de fumar. Estamos recebendo o psicólogo Dr. Spencer Júnior, ele que é doutor em neuropsiquiatria e pós-doutorando em ciências da saúde. Dr. Spencer, o senhor falou no bloco anterior que o ato de fumar, a pessoa que fuma, ela associa muito ao prazer também. E muita gente, quando quer deixar de fumar, quer substituir. Algumas pessoas substituem por comida, outras pegam um chiclete quando estão naquela vontade muito grande, naquela abstinência. Outros vão praticar uma atividade física. De fato, o que é que essas pessoas podem fazer quando sentem aquela vontade de fumar e estão querendo deixar o cigarro de lado?
Veja, nós temos hoje recursos farmacológicos, né? Temos recursos não farmacológicos, que são os comportamentais, por substituição, no caso de, por novos hábitos, mas hábitos saudáveis. Não adianta você deixar de fumar e transferir a sua descompensação cerebral para a bebida, por exemplo, alcoólica, ou para a comida, porque aí esse excedente vai ter também consequências danosas para você. A questão, Anne, não é o prazer em si, são as consequências, né? Nosso cérebro, muitas vezes, ele oblitera, ele sacrifica a análise das consequências, porque o que a gente quer é o imediato a imediata experiência prazerosa, não é? Então, ou a gente procrastina, coloca para amanhã, hoje não, ou a gente substitui por outros hábitos, no entanto, de conteúdo nocivo. Então, nós temos técnicas psicoterapêuticas e farmacológicas, por exemplo, muito comum hoje você usar como ato de substituição ao ato do cigarro, por exemplo, a goma de mascar de nicotina, o adesivo transdérmico de nicotina, ou fazer uso de outras medicações, no caso, mais farmacológicas.
Por e funciona exemplo, essa goma de mascar o adesivo?
Funciona, mas não ela em si apenas. Requer todo um aparato médico e psicológico para que o indivíduo possa, através de uma conscientização gradual sobre os males do fumo, ele tem que estar nessa autodoutrinação, nessa educação mental, conjuntamente com comportamentos mais regulares, de fazer dissociações entre, por exemplo, eu fumo quando entro no carro, eu fumo quando estou bebendo. Então você tem que começar a dissociar, tá? Entrar no carro eu não vou mais fumar, mas você tem que tomar uma decisão através do momento que você cria uma consciência crítica de que as consequências são nocivas para você. É muito importante, por exemplo, esse relatório estatístico que você trouxe aí, faz parte do processo de psicoeducação em uma psicoterapia, ou seja, você instruir a pessoa sobre as consequências. Muita gente pensa o fumo como um vício, mas é uma doença, e uma doença que precipita, como você bem falou, aí praticamente 50 outras Isso. novas doenças, né? Então, uma doença, eu diria, preocupante pelo alto grau de dependência química, é considerada uma droga lícita, mas no final o resultado é ilícito. Tá? Porque, como falei, ela tem o que a gente chama de craving, que significa abstinência aguda, que é você ter uma enorme dificuldade de se libertar do cigarro, superior ao do uso, por exemplo, do crack ou da cocaína. Né?
O senhor falou essa questão de, eu entro no carro e fumo. Aí a Miriam Negreiros, de Vila Rica, mandou aqui pelo painel interativo o seguinte: doutor, por que eu sempre tenho que fumar depois do almoço só um cigarro? E à noite, depois do café. Só que à noite eu fumo uns 3 cigarros. E na hora do almoço tem que ser apenas 1. Eu quero saber o que é esse vício e o que eu posso fazer. Ela também considera como um vício, como o senhor falou. O que eu posso fazer para não ter tanta vontade, principalmente à noite, pelo relato, porque ela fala que à noite é o período mais crítico, ela acaba fumando mais. O que é que ela pode fazer?
Veja, o típico caso de condicionamento por associações, né? Do tipo depois do almoço ou à noite, 3 cigarros. Ela pontua 4 no total, né? 1 na hora do almoço, 3 à noite. É muito típico mesmo de um ritual, tá? Então o cérebro se condiciona, ele se programa para aquilo. Primeiro, tem que fazer um tipo de tarefa de desmame gradual, mas isso teria que ter uma assistência profissional, porque o indivíduo por conta própria, ele tem a tendência de sabotar essa experiência, né? Como eu disse, é muito difícil para a pessoa suportar a experiência da abstinência. Então, em vez de ela fumar um cigarro inteiro na hora do almoço, ela pode tripartir o cigarro e fumar somente 1/3 deste. Em vez de ela fumar 3 à noite, fumar 2. E aí a gente fazer uma graduação, né? Até ela chegar na segunda semana com um quantitativo menor. Ela não vai deixar de ter reposição de nicotina pela via do fumo, no entanto, com uma quantidade menor. E o cérebro vai se adaptando às quantidades menores gradualmente, até chegar ao ponto de radicalizar e zerar. Tipo, agora você não coloca mais nada. Essa é uma das formas. Mas pode ser que ela não se adapte a isso, né? O que sugere que tenhamos que utilizar outros recursos.
E pelo painel interativo também, Geosa Dac, de Boa Viagem, diz que parou de fumar de uma vez. Ele diz que fumou desde os 12 anos, parou com 37 e hoje tem 63. Mas esse é um caso atípico, não é o comum que a gente encontra, doutor.
Ele conseguiu, no espaço de 2 tempos, fazer uma conclusão aos 37 anos e está com 60 e não fuma mais, não é? Então é mais esperado. Quanto mais cedo você fizer, maior seu índice de sucesso. Proporcional ao tempo do uso, proporcional muitas vezes ao tempo do desuso. Então é um condicionamento, como eu te falei, você veja que confirma isso, e eu gosto de dizer dessa maneira, normalmente é um tipo de dependência que se constitui numa fase pediátrica, infanto-juvenil. Né? Então você veja, ele começou na adolescência, que é o grande nicho de mercado da indústria publicitária do cigarro, e pasmem vocês, que no caso, para as mulheres, o índice vem aumentando e o dos homens vem diminuindo. tá? Isso talvez se deva a alguns fatores psicossociais, por exemplo, a ascensão recente da mulher no mercado de trabalho, o que aumenta a sua carga estressora.
E a ela rotina, encontra um, né, cigarro muito atribulada, no estresse,
né? É, porque ela exerce múltiplas funções, né? A função materna, a dona de casa, além de ser empresária. Então, há uma sobrecarga muito grande. Além do mais, há uma predisposição hormonal da mulher condicionar mais o uso de dependência química do cigarro a estados emocionais. Elas são mais susceptíveis, né? A mulher tem uma metabolização mais rápida, o que significa dizer, assim que o tabaco é excretado totalmente metabolicamente, ela requer uma reposição imediata, o que aumenta, muitas vezes, o quantitativo do uso do cigarro. Curioso pensar que nós teríamos que individualizar o tratamento por gênero também, porque existem peculiaridades no homem e na mulher, né? Normalmente, a dependência no homem é mais química e na mulher é mais psicológica. Isso tem que ser levado em consideração, né? Claro que são dados dominantes, não são generalizantes, né?
Nosso consultório está de volta. Hoje estamos falando como você pode deixar de fumar. Estamos recebendo o Dr. Spencer Júnior, que é psicólogo e doutor em neuropsiquiatria. A gente vai começar esse bloco já conversando com os nossos ouvintes por telefone. E quem está na linha com a gente agora é o Alexandre, de Jardim Primavera. Alexandre, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Parabéns pelo programa. Boa tarde, doutor. Boa
Obrigada.
Anne, eu consegui largar o cigarro associando com atividade física. Hoje eu sou corredor, corro algumas provas aqui da região metropolitana, há mais de 15 anos. Mas tem uma coisa que acontece comigo, Anne, que talvez não seja a área do doutor, mas é só para deixar registrado, é que mesmo assim, às vezes eu sinto uma pressão no peito, e eu sinto, faço pressão com a boca na mão, e ainda sai fumaça pela boca. Eu fico impressionado com isso, como depois de tanto tempo largado o cigarro, correndo 15, 20 quilômetros num dia sim, outro não, mas mesmo assim eu ainda boto fumaça pela boca, é normal isso.
Ô Alexandre, você vê essa fumaça ou você tem a sensação de que está saindo a fumaça?
Eu vejo a fumaça. É pouca, é sutil, mas eu vejo a fumaça.
Poxa, muito realmente bem. É bem interessante. Obrigada por trazer essa sua história para a gente, doutor Spencer.
Okay, como é seu nome?
É Alexandre.
Alexandre, obrigado, Alexandre, pela participação. Veja, teríamos que pesquisar mais a fundo, mas o que eu posso te responder é o seguinte. Quando a fumaça circula no pulmão, né, existe uma área chamada brônquios, e nas extremidades desses brônquios existem os bronquíolos, que são terminações nervosas. E em cada bronquíolo, que são muito sensíveis, existe pequenos sacos chamados alvéolos. Ali tem um depósito da nicotina. E nem sempre aquilo sai, fica como resíduo, e pode acontecer com a atividade cardiorrespiratória intensiva que você faz, que é correr, que isso termine mobilizando esses alvéolos, liberando a nicotina. É a explicação mais plausível que eu encontro nesse momento, mas volto a dizer, você precisaria ir para um especialista para fazer uma averiguação clínica, ou seja, um exame de ressonância, algo parecido, para poder pesquisar.
O Roberto do IPCEP está conosco na linha também. Roberto, boa tarde.
Alô, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos.
Roberto, bem pertinho do telefone, Roberto. Sua voz está baixa. Fala bem alto, amigo.
Melhorou. Eu fumei quase 30 anos. E eu era viciado mesmo. Eu só ia pro banheiro se fosse com um cigarro. Se não tivesse um cigarro, eu saía catando aquele goinha para ir pro banheiro. Aí, nas minhas orações, eu sempre pedia a Deus para que Deus me desse força para deixar de fumar. E Deus me deu. Eu passei 3 dias, digo, se eu passar 3 dias sem fumar, eu não toco mais cigarro. Hoje faz 11 anos, não toco mais cigarro, não me faz falta. Minha pergunta é, ainda posso ter sequela por esse tempo que eu fumei, não?
Muito bem, Roberto, obrigado também pela sua participação. Sequelas às quais você se refere, em que sentido? Físicas ou psicológicas?
Física, é problema no pulmão, pelo cigarro, depois desse tempo todo.
Apesar do tempo que você deixou de fazer uso, carece de um exame mais aprofundado, porque depende, Roberto, aí no caso, do funcionamento metabólico de cada pessoa, né? Sim, pode ter deixado sequelas, e isso precisaria, volto a dizer, ser investigado por um exame clínico, mas sim.
Agora a gente conversa com Maria Cristina de Moreno, que está na linha com a gente. Maria Cristina, boa tarde para você.
Boa tarde, minha filha. Tudo bom?
Tudo bem com você?
Bom, melhor agora falando com vocês aí ao vivo. É
coisa
um prazer
boa.
Enorme, mas não é participar do seu programa.
Prazer é todo nosso, Maria Cristina. Fique à vontade.
Vê só, doutor. É porque eu já passei um ano sem fumar, já passei 8 meses, passei 3 meses. E às vezes eu passo 15 dias. Aí volto. Aí eu sinto que eu fico com falta de ar e com uma palpitação forte do coração. Se é por conta do cigarro?
Provavelmente pode ter esse anexo, mas eu não posso responder absolutamente, senhora Maria Cristina, porque a senhora pode estar sendo também vitimada por outras doenças. Mas pode ter um correlato, sim. Normalmente é uma queixa comum de pacientes fumantes, dores torácicas ou dificuldades respiratórias.
Olha, veja, Anne, vou trazer a informação de um colega que é companheiro nosso aqui da Rádio Jornal, ouvinte, assíduo e participa nos programas, o professor Marcelo Menezes, que é matemático. Ele passou aqui uma mensagem agora no Zap, está dizendo para a gente: poxa, fumei 27 anos. Pelo meio parei 2 anos e voltei. Um belo dia tive uma trombose seguida de embolia bilateral. Resultado, parei. Aí ele coloca aqui: Haldner, diga aí a Spence. Conclusão, ou a gente termina, continua sendo pouco inteligente e espera a trombose, ou vai ser mais inteligente e simplesmente para. Foi o que a dona Maria estava dizendo aí, né? Quando ela para, ela se sente bem. Começa a fumar, sente palpitação, a respiração fica difícil, pode dar em problema mais grave, né?
Pois é, primeiro um boa tarde para Marcelo, também o conheço, um abraço, revê-lo. Veja, Marcelo, eu penso que muitas vezes a pessoa, para ter que esperar fazer uso desse recurso, né, de natureza fatídica, para poder tomar pelo susto uma decisão, não seria realmente a medida mais inteligente. Não é? A medida mais inteligente, como eu gosto de dizer, a melhor medicina é a preventiva. É através de uma conscientização, e eu acho que isso o público geral não tem esse conhecimento, de que o uso do cigarro é uma doença, não é apenas um vício, como se categoriza. Isso é uma forma de até, digamos, desprezar as consequências maléficas do uso do cigarro ao longo do tempo. Então, o ideal, de fato, é a prevenção, ou seja, a consciência prévia, que muitas vezes a pessoa não tem essa cultura, por isso que a importância desse programa para instruir as pessoas em distinguir vício de doença. É um transtorno, e eu volto a dizer, um transtorno progressivo, crônico e recorrente. Por isso, dona Maria Cristina recorreu. E progressivo, por isso, e muitas vezes o Marcelo ficou aí praticamente 27 anos, né? Teve que tomar o susto para tomar a decisão. O ideal é tomar a decisão sem precisar do susto.
Doutor Spencer, o Saulo Douglas está aqui perguntando pelo painel interativo. Ele diz o seguinte: eu só fumo no fim de semana se saio para tomar um whisky. Assim mesmo, não compro, faz uns 5 anos. Se algum amigo está comigo e fuma, aí eu também fumo. Como faço para não cair na tentação, nem mesmo assim? Porque ele diz que já não compra mais o cigarro, mas toda vez que o amigo está fumando, ele vai lá, sente vontade e fuma. Como é que ele pode fazer nesse caso?
Inicialmente, ele tem que tomar uma decisão com base, né, no esclarecimento ou da instrução do tipo: por que eu estou fazendo uso do cigarro, mesmo que intermitente? Isso me exporá no futuro a uma recaída mais grave, não apenas periódico ou circunstancial, do tipo só quando tomo isso final de semana ou quando estou com meu amigo. Ele pode, aos poucos, ir regredindo nessa parada dele, né? Ou seja, voltar à dependência. Então, a sugestão inicial é se preparar através de uma instrução do tipo, se perguntando: por que eu tenho que fazer uso do cigarro? Só porque o meu amigo está fazendo? Tem outra forma de me socializar com ele, de celebrar esse momento que não seja pelo uso do cigarro? Estou me colocando em risco, sabendo que eu já tenho um repertório cerebral inscrito, que foi, já fui usuário. Então, eu diria que seria uma preparação com base numa consciência esclarecedora dos males que acarreta o uso do cigarro, mesmo com essa periodicidade tão curta, e ao mesmo tempo a pessoa tomar uma decisão: eu não vou realmente fumar mais, nem que seja com um amigo, uma vez a cada 15 dias.
Edmilson Porfírio dos Santos, aqui do Recife, no Totó, ele diz o seguinte, ele diz que tem um primo que fuma desde os 12 anos e que já fez cirurgia. Ele não explica qual é a cirurgia, mas ele diz assim: mesmo depois de fazer a cirurgia, ele não larga o bendito cigarro. A causa seria o estresse?
Não, não apenas o estresse, né? A causa é psicológica e de dependência química, né? São duas dimensões que interagem, tá? Então, ele não conseguiu ainda fazer uma reprogramação do mau hábito, né? Do condicionamento, e, sobretudo, não modificou a configuração da doença. Então, ele precisa, nesse caso, não ter que passar por uma nova cirurgia para tomar uma consciência da mudança que ele deve operar, né? Ele deve trabalhar isso numa psicoterapia, e a partir daí ele começar a fazer o tratamento adequadamente. Esse é o problema. A adesão ao tratamento é que gera eficácia no final,
né? Doutor Spencer, tem gente que diz que para não sentir vontade de fumar, por exemplo, evita beber bebidas alcoólicas, sim, evita café também, algo isso, com cafeína. Isso realmente tem efeito? É comprovado cientificamente que tem algum efeito?
Tem. Se a pessoa outrora, ao seu histórico, já fez uso desses condicionamentos do tipo, eu sempre fumei quando tomei um café, sempre fumei quando bebi fiz uso de uma bebida alcoólica, sim. Então ele pode recorrer ao mesmo padrão.
Opa. Então, no seria momento, um gatilho, né, doutor? Um chama o outro,
gatilho,
né?
Sim, porque, veja, o cérebro, ele não faz uma necessária categorização dos nossos condicionamentos. Se é um condicionamento prazeroso, pode vir de qualquer fonte. O que ele quer é a compensação. Uhum. Ele é um programa cego nesse sentido. É a nossa inteligência que vai fazer a intervenção e dizer, não, eu posso substituir por outros prazeres, mas que tenham consequências benéficas.
Agora veja aqui, dona Jailma Soares do Jordão, ela entra logo no tratamento de choque, viu? Na canela que ela dá. Ela vai dizer aqui, olha, pelo painel interativo, quer parar de fumar? Vá ao Hospital do Câncer, abra uma daquelas portas da UTI e veja o que está acontecendo com quem fuma há muito tempo aí, ó. O exemplo vai resolver rapidinho, diz dona Jailma Soares no nosso painel, viu?
É, pode ter um efeito impactante, dona Jailma. Mesmo assim, eu já conheci pessoas que já fizeram essa experiência, inclusive médicos que trabalham nestes ambientes diariamente e são fumantes inveterados, né? Não é o único estímulo de fato aversivo. Eu preferiria ainda a opção da consciência natural espontânea.
E olha, para quem acha que não é possível parar de fumar, que acha que é algo realmente muito difícil, vai ser difícil, mas com ajuda você vai conseguir. E aí tem exemplos aqui no nosso painel interativo também, como o Paulo Pedro, que está dizendo que fumou durante 50 anos, mas conseguiu deixar, hoje está com 63 anos. E o Elvésio Almeida também diz que fumou por 27 anos e parou a 25. Ou seja, se você realmente quiser parar de fumar, tomar essa decisão, procure ajuda, né, doutor Spencer? Exatamente. Que você vai conseguir. A história dá o primeiro passo.
É, conforme eu falei, né, 50% do sucesso, porque veja, a gente tem, quando a gente faz o levantamento de literatura científica, nós temos 62 mil fontes para tratamento de doenças secundárias ao uso do fumo e só temos 1.200 para o uso do fumo. Isso demonstra que a gente tem muito pouca pesquisa e por isso temos poucas opções de tratamento. Temos praticamente somente 4 opções, 2 farmacológicas, né? Que é o uso comercial da droga avareclinina. E esta droga, que tem um nome comercial que não vale a pena mencionar, é justamente a segunda única opção que nós temos no âmbito farmacológico. Então, não temos pesquisa, não temos uma cultura. Eu acho que existe um freio da indústria publicitária do fumo que impede com que nós tenhamos essa consciência sentido da doença e não de vício ou de mau hábito. Então, isso faz com que as pessoas tenham poucas opções, né?
Tá certo, doutor Spencer, mas todos juntos vamos conseguir, verdade?
Sim, o fato de conseguir é possível, certo? Agora, muitas vezes, como eu falei, precisa da assistência aí médica ou profissional como um todo, tá? Vale uma estimativa importante para que nós tenhamos ideia do drama público que se constitui o quadro epidêmico de uso de cigarro, embora tenha diminuído. A estimativa da Organização Mundial de Saúde para o século XXI, que significa 100 anos, é de que 800 milhões a 1 bilhão de pessoas morrerão por efeito secundário do uso do fumo.
Anne, é uma informaçãozinha aqui. Nosso querido Geraldo Freire acabou de passar uma informação aqui. Porque Geraldo é muito amigo de Agnaldo Timóteo, né? E Agnaldo é queridíssimo no nosso público. Ele mandou uma boa notícia, vou logo avisando para você não ficar apreensivo aí. O boletim de Agnaldo Timóteo, Agnaldo está evoluindo em processo gradativo de melhora clínica. Ontem à noite foram suspensos os sedativos e hoje, por volta do meio-dia, o paciente foi submetido com sucesso ao procedimento de extubação, estando assim respirando sem ajuda de aparelhos. Agnaldo está internado na unidade de terapia intensiva, na UTI do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador. Geraldo está vibrando aqui na mensagem que manda.
Boa notícia. Que bacana. Uma ótima notícia. Né? Gente, nosso consultório de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer a todo mundo que participou com a gente pelo painel interativo e também pelo telefone. Agradecer muito ao doutor Spencer Júnior, que veio aqui para o nosso consultório e trouxe para a gente tanto esclarecimento como também orientação para você que está querendo deixar de fumar. E vai conseguir. Vai conseguir com toda a ajuda que você precisar e também com todos os esclarecimentos e orientações do Dr. Spencer. Dr. Spencer, muito obrigada.
Eu quem agradeço. A mensagem final é que é possível que você consiga fazer o desuso do cigarro. Agradeço a Ania Halden.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.